Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis para mais uma reunião. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos vereadores.
Boa noite a todos. Lista de presença dos vereadores no dia 22 de junho de 2020, 17ª sessão ordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Ari Osvaldo Antônio Fodra.
Presente.
Luiz Reinaldo Martins, presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos.
Presente.
João Luiz Poço Moreno. Luzia Rufino Brachete.
Presente.
Magali de Matos Berti. Reinaldo Pedroso.
Presente.
Tiago Albano Melo.
Presente.
Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a 17ª sessão ordinária do ano de 2020. Solicito ao vereador João Luiz Poço Moreno que faça a leitura de um trecho bíblico e nós nos colocamos em pé.
Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Coloco então a ata da sessão anterior em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, por unanimidade, a ata da sessão anterior. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Requerimento 008-2020. Autoria, João Luiz Poço Moreno. Solicitando as seguintes informações. Considerando que os profissionais de saúde estão laborando, além da jornada normal de trabalho, para o enfrentamento à pandemia do Covid-19, solicito informações acerca da forma em que o município remunerará esses profissionais nas horas excedentes da jornada normal de trabalho, informando ainda se essa remuneração se dará a título de horas extras ou banco de horas, se a compreensão da jornada extraordinária se der por meio de banco de horas, que seja informado a forma que será realizado o gozo das horas acumuladas, bem como que seja informado ainda a legislação que fundamentará este banco de horas. Justificativa. As informações são necessárias para fim de conhecimento dos atos públicos que estão sendo realizados durante este combate à pandemia do Covid-19, em especial acerca da jornada de trabalho dos servidores. Indicação 122 da vereadora Luzia Rufino Prachedes e do vereador Everton Batista Adão. Pede à administração pública que seja providenciada a construção de uma cobertura na área externa das UBSs do bairro Santa Luzia e do bairro São Luís. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo dar um local adequado aos pacientes que vão passar por atendimento médico nas unidades básicas de saúde, bem como protegê-las em dias de sol e dias de chuvas, mantendo sempre o distanciamento nesta época de pandemia. Indicação 123-2020 do vereador Luiz Reinaldo Martins. Pede à administração pública que seja estudada a possibilidade por parte do Poder Executivo de se fazer um campo de futebol suíço no espaço ao lado do Salão da Vila Belém, por ser um local com vários munícipes que praticam esportes e por estarem distantes de outras praças esportivas. justificativa em plenário. Indicação 124, do vereador Reinaldo Pedroso. Pede que seja estudada a possibilidade de serem adquiridos totem dispenser álcool gel a serem instalados em todas as escolas da rede de ensino do município, distrito de Paraná do Oeste e patrimônio de Vila Gianello. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo higienizar os funcionários e alunos sem que haja contato físico entre a mão da pessoa e a parte superior do frasco de álcool gel, possibilitando assim sua higienização com álcool utilizando o suporte de pedal para acionar o sistema de saída do produto até as mãos de quem irá se higienizar. Por fim, indicação do vereador Tiago Albano Melo, indicação de número 125, pede à administração pública que seja providenciada a quebra do barranco e revitalização da estrada entre a propriedade do senhor Valdenir Lança e do senhor José Martins. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo sanar o problema em um pequeno trecho onde o serviço de quebra de barranco ainda não foi realizado e está provocando erosão. Seria essa, senhor presidente, companheiros vereadores e vereadora, os amigos que nos acompanham através das redes sociais, a matéria do expediente.
Terminada, então, a leitura do expediente, passamos agora para o pequeno expediente. Como não há nenhum orador escrito no pequeno expediente, passamos, então, para a lista do grande expediente. Como primeiro orador escrito, vereador Reinaldo Pedroso, com a palavra, vereador Nardim.
Cumprimentar aqui, senhor presidente, meus companheiros vereadores, vereadora Luzia e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Hoje eu entrei com indicação aqui, senhor presidente, que seja estudado a possibilidade de serem adquirido um totem dispenser álcool e gel a serem instalado em todas as escolas da rede de ensino municipal do Distrito de Paraná do Oeste, Patrimônio Vila Gianello e a sede aqui. Essa indicação, presidente, é uma indicação aí da escola também de Paraná do Oeste. O porquê dessa indicação? É um nome meio difícil aqui de falar. O totem. E é nada mais, nada menos do que é um gel que você sabe que a saúde, né, fala sempre que devemos, né, passar gel, álcool na mão. Então isso é muito importante. O porquê dessa indicação? O porquê é que essa indicação é segunda, quarta e sexta, leite das crianças no Distrito de Paraná do Oeste. Todas as quartas-feiras, atividade de imprensa, as mães pegam na Escola Municipal Luciene. Em 15 dias, entrega do kit da merenda e a matéria impressa para os alunos do Colégio Maria Cândida de Jesus. Então, eu entrei com essa indicação, senhor presidente, porque muitas pessoas ali estão ali na escola, ali só as duas diretoras, ali durante o dia, no mínimo ali tem 8, 10 pessoas que estão ali na escola fazendo os seus trabalhos, as professoras, diretoras, e nesses dias aqui, as mães estão ali, né, quase todos os dias. Então, vai ser de grande valia, né, essa indicação. Por quê? Porque aí as mães já chegam ali, esse gel é um pedal, já pisa ali, já passa na mão, não precisa de ficar uma pessoa ali colocando gel na mão das pessoas. Então eu tenho a certeza aí que o prefeito Rafael vai atender essa indicação aí, né, da nossa escola e do distrito, e aqui da sede, Vila Janela. Tenho a certeza que em Moreira, né, nos departamentos já tem. Então, vai ser de muita importância ali nas escolas. Eu quero aqui agradecer aqui ao prefeito Rafael, o vice, por atender a indicação de colocar o termômetro digital ali na barreira de Paraná do Oeste. O Nardinho, o vereador Nardo, o doutor Neto também fez esse pedido. Mas aqui em Moreira foi desativada, ficou o pessoal da barreira, ficou para monitorar o pessoal nas casas. Mas aí, agradecer aí, de uma forma geral, né? Foi aí o vereador Nardo, eu, o doutor Neto também tinha pedido. E é assim, doutor Neto, isso aí é uma equipe que todo mundo está junto, né? E a gente faz os pedidos, todo mundo junto, para melhorar aí o nosso pessoal aí, nossa população. Aqui eu tive também ali hoje, vindo de Guerê, e parei ali na Vila Rural, Nardo, e na entrada da Vila Rural, nas entradas ali, eu parei ali para ver o campinho, e na hora de eu sair ali, o asfalto ali que foi recuperado, ficou muito bom o asfalto que ficou recuperado, mas a entrada da Vila Rural, se alguém passar lá, vocês vão ver que o carro para sair bate à frente ali, bate à frente. Aí pedi aqui para o Adão, para essa semana, dar um pulo lá, Thiago, para ver essa questão, porque
uma parte, vereador.
Foi não.
Eu não sei se o senhor relembra, mas está com duas semanas que eu já botei essa indicação.
Já botou.
E se as indicações realmente tramitam, que a gente não sabe se isso acontece, porque é atendido um vereador prontamente, os outros não são atendidos. Então, que bom que agora você intercedeu, quem sabe eles fazem. Mas o pedido já está formulado documentalmente aqui nessa casa há duas semanas e se funcionar os sistemas da prefeitura já deve estar na mão do Adão.
Obrigado aí, novo vereador João Luiz. Eu sei da sua indicação, tanto que eu não entrei com a indicação. Eu só estou aqui hoje, que eu passei lá e estou fazendo aqui a cobrança para o Adão, né? Que você já fez a indicação. Por isso que eu não fiz a indicação, que eu já sei da sua indicação e passei lá, parei para ver o campo e realmente lá está alto. Então é uma coisa fácil de resolver. Eu tenho a certeza que o Adão essa semana vai dar um pulo lá e vai resolver essa questão lá da entrada da Vila Rural. Eu quero aqui agradecer, parabenizar o deputado Edmar Arruda, Nardo, qual você representou também aqui, a RES quando chegou aqui, aí Magali, João Luiz, e parabenizar o deputado Edmar, que vem investindo, né, no município, já investiu quase R$1 milhão no município, mesmo perdendo a campanha política. Então, parabéns Edmar, parabéns a todos aí, e junto a gente vai fazendo um grande trabalho, porque ninguém constrói nada sozinho, você tem que ter uma equipe de trabalho, os companheiros, porque você sozinho não chega a lugar nenhum. Por exemplo, lá em Paraná do Oeste, o prefeito chegou, vereador Nardinho, eu preciso da academia que está aqui, que é para Paraná do Oeste, eu preciso colocar no lago. E eu perguntei para ele antes de falar, peraí vereador, deixa eu te falar, eu vou instalar a academia aqui no lago e vai Paraná do Oeste, vai ganhar uma academia da Luzia que vai chegar. E a academia chegou, vai ser instalada em Paraná do Oeste. Eu tenho que ficar aqui com ciúme, eu tenho que ficar bravo, eu tenho que ficar contente. Porque nós, vereadores, temos que trabalhar em equipe. Nós temos aqui emenda com todo mundo. É com o vereador Nardo, é com o vereador João Luiz, é com todo mundo. Com o Ari, eu tive indicação lá, trabalhando junto. O importante é a população. Nós não podemos ficar, mas a academia que eu ganhei vai ficar aqui, e da Luzia vai para lá. Mas daí, Paraná do Oeste vai ser servido. Moreira está sendo servido. Não tem mal nenhum nisso. O importante é nós se unir, pessoal, e trabalhar para a nossa população Isso é o mais importante. Que Deus abençoe a cada um.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardinho. Como segundo orador inscrito, vereador Luiz Reinaldo Martins. Com a palavra, vereador Nardo.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, senhor Everton, cumprimentar a companheira Luzia, os companheiros vereadores, quem nos acompanha através das redes sociais, cumprimentar a companheira Edinho, representando aqui os nossos funcionários. Sejam todos bem-vindos. No dia de hoje eu fiz uma indicação, eu estou repetindo uma indicação que eu fiz no ano passado, para o prefeito ver a possibilidade da construção de um campinho, de um campo de futebol suíço, lá perto do salão da Vila Belém. Na verdade, eu gostaria que esse campinho fosse feito, mas existe um projeto também que chama Meu Campinho, e o prefeito já me disse, acho que disse para outros vereadores, que vai colocar lá na Vila Belém. Então, que seja esse campo suíço que eu estou pedindo naquele esplanado para baixo lá do salão. Ou seja, esse projeto Meu Campinho, a Vila Belém ser contemplada com a praça esportiva, porque o pessoal da Belém é muito longe da praça esportiva que nós temos, as praças municipais. Eu fiz uma indicação, a indicação 123, não, a indicação número 15/2019, que na época eu dizia o seguinte, que seja estudada a possibilidade de ser estruturada uma arquibancada ecológica, bem como a colocação de postes com luminária no estádio municipal Carlos José Lopes Farinha. Então assim, eu pude ir lá ontem fazer uma visita e não é ecológica, mas foi feito dois vãos lá de arquibancada e a iluminação, o prefeito me disse que praticamente já está ganha numa emenda do senador Álvaro Dias. Então, assim, uma indicação feita no ano passado, que não foi feita da forma que eu pedi, que eu gostaria de ter visto uma arquibancada ecológica ali. Mas está sendo feita uma arquibancada no campo de futebol Carlos Farinha. O Nardinho falava, o prefeito colocou um convite para receber a retroescavadeira que chegaria na sexta e chegou na quinta. E eu fui lá na hora que estava descarregando. Então, todos sabem que saiu um pagamento do deputado Edmar Arruda aos vereadores Nardinho, Nardo, Magali, João Luiz e Alcério Pedreiro, que pediram voto para o deputado Edmar Arruda aqui no município. O deputado falou para nós que cada 100 votos era 100 mil de emenda, é isso? E ele já mandou, como o Nardinho falou, 500 mil para a saúde, numa época tanto que a saúde precisa de dinheiro, e mandou essa retroescavadeira no valor de 250 mil reais, que já está no pátio da prefeitura. Falei com o deputado, ele provavelmente virá a Moreira Salles entregar essa retroescavadeira e agradecer os companheiros que lutaram aí na sua campanha. Então, assim, tem gente que não gosta muito de política, mas quando você escolhe o candidato certo, tanto para vereador, como para prefeito, como para deputado, você vai colher os frutos. E a gente vê aquele pátio de máquina com várias máquinas novas, vários companheiros conseguindo emenda, e o nosso pátio ficando com pouca manutenção, porque as máquinas, os ônibus, as vans, vários carros, todos novos. Isso é fruto do trabalho nosso em Curitiba e em Brasília. Na sexta-feira, eu fui junto com o prefeito e com a secretária de saúde, o Tiago, o Reginaldo. Nós fomos visitar a UTI da Santa Casa, que naquela data de sexta-feira estava programada para inaugurar hoje. Faltava ver a agenda do governador e do secretário de saúde. Mas assim, está pronta para atender. É uma coisa de outro mundo. Eu acho que a pandemia é uma coisa muito complicada para a nossa população, para nós passarmos, mas o legado que ela vai deixar ali com aqueles 10 leitos, são, Tiago, 4 leitos numa sala, com aquela cortina para individualizar os leitos, e na outra sala mais 4. E lá na frente de cada uma das 4 tem uma individual, tem duas ao todo, individual para alguém que precisa de isolamento. Então, a mesma coisa, assim, está com os respiradores, está com todo o aparato, está com os insumos comprados para funcionar. Então, é uma coisa assim, que a gente fica muito feliz de ver tão perto da gente, saber também que a Câmara ajudou com as economias, para que fosse instalada a UTI lá em Guerê. Então, ela já vai estar funcionando essa semana, já vai estar fazendo parte do agendamento geral aí do Estado do Paraná para receber as pessoas. E mais importante que isso, a equipe contratada com o médico de Umuarama para gerenciar ali o trabalho. E isso é muito bom, porque não adianta ter um caminhão novo e o motorista meia boca, né? Então, ali parece que vai ficar muito bom, com salas de espera, muito bacana. Isso, a gente tem orgulho, porque nós participamos disso. O município de Moreira Salles participou, e essa Câmara também participou. Eu hoje fui procurado por umas pessoas, e aí eu quero fazer um comentário, e eu levei até sorte, na verdade, porque daí, a hora que eu estava em casa, o rádio estava ligado na Voz do Brasil, e disseram que até o dia 13 de julho volta a funcionar o INSS, que é uma vergonha o que está acontecendo. O cidadão que tem um acidente de trabalho, que tem um problema, ele pode agendar. Ele pode agendar, mas ele não pode ir lá fazer a perícia. Então, agora, gente, o setor emergencial, ou digamos, mercado, farmácia, padaria, posto de gasolina, não parou. Você acha que o INSS podia parar? Mas atende à vontade do governo, né? Porque se o cara não vai lá e não consegue o benefício, automaticamente o INSS não vai pagar aquele cara. Mas isso é o de menos. E o cara que precisa? Eu vou dar um exemplo aqui. O cidadão trabalha, quebrou uma perna. Ele faz o agendamento, tudo. Mas a perícia que precisa, Tiago, não faz. E a fome não espera. O cara tinha um emprego. E daí? Então, agora as pessoas me procuraram durante o dia e quando à noite eu ouvi falar que dia 13 vai voltar presencial. Você sabe que tem a forma de trabalhar. Trabalha por agendamento. Trabalha por agendamento e trabalha a pessoa para atender não precisa encostar na outra. Então, eu acho um descaso com a população isso que está acontecendo com o INSS. E as pessoas que têm o direito de buscar seu auxílio não podem ir presencial. E tem outra coisa que mas redes sociais, mas é através disso, através daquilo. Mas a população nossa não está toda bem informada para utilizar esses meios. Vocês sabem disso. O coitado que mais precisa, não consegue. Então, é uma grita geral, ainda bem que ouvi falar que dia 13 de julho vai voltar, meio escalonado, mas vai voltar o trabalho no INSS. Eu queria, de público aqui, agradecer a primeira-dama Luana e a equipe do CRAS, a equipe da Ação Social, pela forma humanizada que atende aqueles que procuram, principalmente quando eu tenho procurado para atender, porque quando a gente procura ação social, é para atender a pessoa carente. Ninguém vai procurar assistência social para atender quem tem emprego, quem vai procurar pessoas que realmente estão em vulnerabilidade. E eu estive, tem vezes que chega aquela situação assim, fui muito procurado essa semana, e a forma que eu fui atendido por ela e pela equipe lá do CRAS, é bacana, porque você chega e eles vão atrás mesmo do que está acontecendo. Então, e atende a pessoa e as pessoas depois ligam para a gente agradecendo. Isso é bacana porque o CRAS, Ação Social, é um lugar que atende quem realmente precisa do poder público. E a forma que eu vi o atendimento ali, eu fiquei muito feliz, porque graças a Deus, a gente quando vai com alguém lá, é porque realmente tem a necessidade. Eu estive hoje conversando com o pessoal da Jamaica e eu até pediria a todos os vereadores aqui, principalmente aqueles que fizeram indicação do bairro Jamaica, que a gente precisa fazer com que, se não esteja, que o prefeito coloque no planejamento para estruturar a estrada da Jamaica. Porque a nossa estrada, do modo geral, no município está muito boa, mas a estrada da Jamaica parece um trio de rato. Sabe, um vai para lá, outro vai para cá, uma estrada larga. Pessoal falou para mim, o que está faltando para nós é a estrada, é um lugar que produz e produz muito, e a estrada lá é uma vergonha, a estrada Jamaica. Eu fui levar uma compra na divisa com Mariluz e percorri praticamente toda a estrada. É um trio de rato. Um vai para um lado, um vai para o outro, tem poça d'água no meio da estrada. E eu acho assim que está na hora de fazer, eu já sei que vereadores aqui fez indicação, eu também fiz, mas está na hora de uma cobrança para que seja, se não está no planejamento, que às vezes está, eu não liguei para o prefeito para saber, que coloque no planejamento para fazer aquela estrada. Fazer um levantamento naquela estrada e arrumar. Porque aqui, na cabeceira do Bio, indo aqui para os Morenos, era a mesma coisa. Aí foi feito o levantamento, a estrada ficou bacana. E é assim que tem que ser. Então é isso. Eu acho que a gente precisa fazer uma cobrança em bloco, porque todos notam que aquela estrada é a pior estrada do nosso município. E ali tem várias pessoas e muita produtividade naquele bairro. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardo. Agora, como terceiro orador inscrito, vereador Tiago Albano. Com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite a todos e a todas. Queria aqui cumprimentar o presidente dessa casa, vereador e presidente Everton, vereadores, a vereadora Luzia presente aqui hoje, e todos aqueles que nos acompanham aí através das redes sociais. E também os nossos funcionários aqui que estão trabalhando nessa noite. Queria aqui pegar um gancho nas palavras do Nardo, numa indicação verbal que ele fez, numa cobrança também. Já fiz algumas indicações também lá no trecho da Jamaica. Eu acho que a gente deve sim cobrar em bloco, como que falou aqui o vereador. A Jamaica produz muito, né? Grãos ali, que é uma terra boa, fértil ali também, uma das melhores terras do nosso município. Só que, em termos de estrada, a gente fica devendo. Nós ficamos a desejar ali, por pedras tá muito longe, e por ser estrada comprida demais. Eu acho que deve ser isso, que às vezes a gente para no encorajamento aí de trabalhar para aquele bairro. Mas a gente tem que cobrar em bloco, sim, todos aqui, fazer o anseio aí que a indicação seja atendida. Parabéns aí, vereador, estamos juntos aí nesse levantamento. Fiz uma indicação que gostaria de parabenizar todas as indicações aqui, os trabalhos dos vereadores. Vemos aí que tem uma pauta grande sobre projetos, 5 aí para analisar e votar. Mas hoje fiz uma indicação que seja levantada a estrada. Já foi feito do lado de cá do Rio Bodinho e agora eu estou pedindo para o lado de lá. É 250 metros. É uma estrada fácil de levantar, pequena, assim como foi feito aqui no Morena, um trecho pequeno, que tem que fazer ali também para agregar ali valores ali naquela estrada. É uma estradinha pequena, que é muito íngreme, né, a subida, e eu acho que e não tem escoamento da água, a água não sai nas laterais. Então a gente vê a estrada lá embaixo e o sítio lá em cima. A gente tem que mudar, né, conservar melhor aí a estrada. Então essa fica a minha indicação aqui. Queria falar também sobre as UTI da Santa Casa em Goerê. Infelizmente é um passo pequeno, mas eu tenho que parabenizar e comemorar, né, a todos aqueles que fizeram isso dessa conquista. Passo pequeno por quê? Porque às vezes uma UTI dessa seria melhor localizada em Camporão, né? E Camporão lá tem toda uma estrutura médica para atender as demandas, né, de UTI. Essa é uma das preocupações. Como foi falado aqui pelo vereador Nardo, tem um médico que vai vir de Umuarama, mas a gente sabe que não é o suficiente, né, para uma Santa Casa que vai atender aí 10 leitos de UTI. Mas a gente tem que ficar feliz também, porque é o primeiro passo, né? E o primeiro passo foi dado, foi conquistado. Parabenizar o diretor Gerson de Brito, que fez aquele primeiro passo. E agora o segundo passo é estruturar com equipamentos, com pessoas, com seres humanos capazes de tocar essa Santa Casa aí, essa UTI, que são esses 10 leitos. É capaz ali de pessoas responsáveis para gerar uma cirurgia, né, de complexidade alta. Agora que nós temos as UTI, podemos ter uma, por que não, cirurgias ali de complexidade alta. Mas o que falta? Falta a parte humana, falta o médico, falta aquela pessoa que saiba lidar com a situação. E ainda vai faltar isso aí para nós. Mas a gente tem que cobrar muito do governo do estado Não quero aqui colocar a responsabilidade em nenhum prefeito, nenhum vereador de Guirei, nem nenhum prefeito e vereadores aqui da região, mas ao mesmo tempo somos responsáveis também por lutar e conversar com os governadores, né? Com o governador e com as lideranças, que são os nossos deputados, que possam aí intermediar aí para a Santa Casa aqui recursos, né? Recursos esses que vão agregar valores aí em contratações de médicos responsáveis que possam dar um andamento que a nossa população e que a nossa região aqui merece. É um passo pequeno, como disse, mas um passo nobre que a gente tem que parabenizar e comemorar. Parabéns aí a todos que estiveram à frente. Queria aqui também conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo no nosso município. Hoje, informações aí, não vou dizer cruzadas, mas informações dos meios aqui de comunicações nosso, do nosso município e da nossa região, falaram e falaram certo, né? Só que a população às vezes entende errado, que morreu duas pessoas aqui de Covid-19. A gente não tem esse caso aqui em Moreira ainda, né? Teve duas mortes hoje em Moreira Salles e dois casos suspeitos que estão em análise, né? Os comunitaristas, né, da imprensa falaram certo, só que às vezes a população, no modo retorcido, entende diferente. Então são casos suspeitos, a gente tem que ficar ligados, mas a gente não precisa ficar apavorados, né? Mas a gente tem que cumprir as normas, que são orientações aí das pessoas responsáveis aí, para o combate desse vírus. Por quê? Estão se fazendo muitas festas, o povo tá comentando em redes sociais, né? Já temos aí o 0800 para ligar, que é um número disponível para a nossa população. Mas estão se falando em muita aglomeração e algumas coisas ainda. A gente tem que aproveitar esse momento, né, que foi cedido uma brecha de alguns comércios abrir, né, e respeitar. Teve alguns comércios que foi até impedido de colocar a mesa e só respondeu o delivery, né, que é a entrega. E agora não. Pode-se colocar uma mesa, sentar ali uma família, algumas pessoas, duas, três pessoas, não pode aglomerar na mesa. Mas pode ali fazer o seu comércio movimentar, né? E a gente tem que aproveitar esse meio de liberdade que está sendo dado no nosso município e não voltar para trás. A gente vê muita gente preocupada com festas, fazendo e não respeitando algumas coisas, som alto, muita reclamação. E logo, logo vai acontecer o que aconteceu em Guerê. Em Guerê, esse final de semana, num dia, acho que foi no sábado, a polícia agiu e desmanchou quatro festas que estavam acontecendo em Guerê. Deu polícia, deu multa. A liberdade do povo está se perdendo, né, com respeito à população. Então a gente tem que aproveitar dessa liberdade que a gente tem hoje para não voltar para trás, né, no tempo de fechar comércio. A gente tem que saber respeitar as pessoas que moram ao lado da gente, saber respeitar o comércio que está do lado da gente. Não adianta a gente entupir, colocar mesa e todo mundo sentar, que daqui a pouco vai, a hora que o foco chegar, vai fechar tudo o comércio, né? Ou vai se uma medida aí do Ministério Público fechar, mandava um prefeito e polícia bater e começar a fechar os comércios de Moreira. Então a gente tem que aproveitar essa liberdade com coerência, né? Respeitar essa liberdade que nós estamos vivendo hoje aqui no nosso município, para que não possa acontecer o que aconteceu lá em Guerê. Eles estão errados? Não estão errados. Lá teve um caso de morte e algumas coisas que estão acontecendo fora do normal. Mas essa realidade pode chegar a nós também, né? Então isso é um ato que a gente tem que ter aí, hombridade aí, de respeitar o próximo, a nossa população aqui, para que a gente não possa sofrer, né, com o fechamento do comércio, sofrer aí com falta de poder sair de casa, né, não poder conversar com as pessoas, né, usar a máscara. Eu vi hoje a reportagem que em São Paulo não está tendo mais casos de coronavírus, com o número mais alto do estado de São Paulo. Passou para as regiões, para as cidades pequenas do interior. Agora o interior está tendo mais casos de coronavírus do que São Paulo em si. Por quê? Porque São Paulo o que tinha que pegar, já tem 20, 30% que já pegou, 10% no caso, por exemplo. E a cidade pequena ainda não, é o nosso caso. Né? A gente vê que a tendência está vindo agora para o Paraná, os casos estão se aumentando no Paraná. A gente vai correr esse risco aqui em Moreira, sim, de aumentar os casos, de ter até pessoas, né, mais graves. A gente tem uma pessoa grave hoje na UTI. Não tenho novidade mais dela, se algum vereador estiver aqui, não sei, eu esqueci até de perguntar essa semana, mas a gente tem um caso muito grave ali na UTI de Campo Mourão, que é um morador aqui de Moreira, e a gente tem que se cuidar, né, para não perder essa liberdade tanto que eu estou falando aqui. Então, tá melhor? Graças a Deus, então, a pessoa disse que tá melhor, aqui o vereador Nardo falou que a pessoa tá melhor, a gente fica mais contente, né, mais aliviado. Mas a gente pode acontecer, né, de ter um caso mais grave aqui e vir até a falecer uma pessoa, por às vezes a gente perder essa liberdade que a gente tem que ser companheiro das pessoas aqui, né, e respeitar o que segue a lei médica aí, que são as pessoas que estão no elo, no contato direto com essa doença aí, sabe lidar. Essa é a minha preocupação, vem aqui externar aqui e pedir às pessoas que pensem bem, né, antes de fazer aglomeração, de chamar a atenção, que a gente não pode perder essa liberdade que a gente tem aqui e não pode também deixar o nosso comércio fechado. Seria isso por hoje, presidente. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Tiago. Agora, como quarto orador inscrito, vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Com a palavra, vereador Dr. Neto.
Senhor presidente, Everton Adão, demais vereadores, vereadora Luzia, Edinho e os munícipes que nos acompanham pelas redes sociais. O nosso ilustre companheiro Nardo fez um comentário sobre a estrada da Jamaica. Realmente, companheiro, tem, se eu não me engano, tem três solicitações, uma minha, uma do João Luiz e outra sua. Sobre essa estrada. E outra do Ari. Do Ari também tem, né? E do Ari também tem.
Tá? Cada período que vence o prazo, eu renovo essa indicação desde quando nós viemos aqui para a Câmara e fora dos demais companheiros a ser efetuadas em conjunto. Então, na realidade, eu me sinto até constrangido quando eu vejo o pessoal de lá, que eu falei para eles sobre a indicação que eu estaria fazendo e até hoje não saiu do papel.
Exato, vereador. Então, nós temos que continuar cobrando essa realização dessas obras lá na Estrada da Jamaica, né? Que os moradores estão sofrendo. Imagine se essa chuva chegar, começar a chover agora, como é que vão ficar? Então, fica esse pedido aí dos vereadores que já solicitaram a realização dessas obras na Estrada da Jamaica. Senhor presidente, fico até meio chateado com certas coisas que acontecem. No dia 1 de outubro de 2018, eu entrei com a indicação que seja colocado sinalização em todas as quebra-molas do município, bem como colocar mais redutores de velocidade na Avenida Otávio Girard. Isso foi no primeiro de outubro de 2018 que foi feito, né? Aí, em 2 de março de 2020, que sejam colocados em toda a extensão do perímetro urbano do município redutores de velocidade tipo quebra-molas nas ruas e avenidas que se fizerem necessário. Haja visto que veículos estão trafegando em alta velocidade. Isso foi no dia 2 de março de 2020. 16 de março de 2020, que sejam colocados redutores de velocidade tipo quebra-molas nas avenidas Fortaleza, Belém, Marinalva, Rodrigues e em toda a sua extensão, bem como correção em alguns pontos da Avenida Antônio Corrêa Moreno. Tá, até aí tudo bem. O problema, senhor presidente, é que no término dessa solicitação, já tinha sido executado na Avenida Otávio Girado e na Avenida Fortaleza. Não sei como surgiu, eu não participei dessa tal reunião, que disse que houve uma reunião não sei aonde, que todos os vereadores eu assinei também sem fazer questão. Todos os vereadores solicitando quebra-molas já tendo sido realizado nas avenidas, através de minha solicitação. Não me incomodei até aí. Não me incomodo com isso. Então, depois eu fiz outra indicação pedindo mais atenção nos pontos públicos, por exemplo, nas escolas, nas creches, em lugares públicos, que tivesse grande movimento. Tá? Teve um vereador aqui que não gostou, meteu a boca em mim, porque eu fiz essa solicitação, que tivesse, o prefeito tivesse essa preocupação de mais cuidado de colocar quebra-molas nas entidades públicas, nas escolas, nas creches, etc. Só que esse vereador que chegou aqui, falou, comentou, nunca se preocupou com um morador de Moreira Salles com questão da velocidade. Aqui dentro de Moreira não. Não tem nenhuma solicitação dele aqui solicitando redutores de velocidade. Ah, não, aqui não seja essa aqui, que assinou os 9 vereadores depois que as obras começaram, até terminado na Fortaleza já, e na Otávio Girardi, né? Quer dizer, é a mesma coisa, presta atenção, é a mesma coisa o vereador Nardo. Entrou com o pedido das obras do Estado Municipal. Quando chega na metade, eu me junto com os vereadores aqui, vamos lá, vamos todo mundo pedir. Não, por que vamos pedir? Foi o vereador Nardo que pediu. Foi ele que solicitou. Parabéns para aqueles que pediram, mas fala no, na indicação que seguindo o que o vereador fulano pediu, nós complementando o requerimento dele, estamos pedindo também isso aí. Eu não posso fazer isso, é sacanagem, tá? Isso é sacanagem, tá? Fazer um negócio desse é sacanagem, tá? Você pediu para fazer um serviço e depois juntar todo mundo pedir para fazer o mesmo serviço já tem sido executado. Já tem sido executado. Eu não concordo com isso aí, tá? Isso é palhaçada, entendeu? Eu não posso entrar na frente de uma associação de um vereador se ele pediu. A primeira, já aconteceu aqui, eu entrar com a indicação, alguém já entrou já, quem? Fulano de tal. Eu chego e digo, fulano, vamos entrar com, já que você pediu, venha comigo para assinar juntamente uma indicação, eu acho que o vereador Nardo lembra disso já. Vamos assinar nós dois, que você é mentor do requerimento, eu quero reforçar seu requerimento. Chega aqui e falo, é iniciativa do vereador Nardo, eu estou apenas reforçando o requerimento dele, fazendo uma nova solicitação. Isso aí é verdade, tá? Isso aí eu não gosto disso aí. Quem quiser fazer, faça. Outra coisa, veja só, que seja providenciada a disponibilização de termômetros em todos os pontos de fiscalização de combate ao Covid, onde deverá ser referida a temperatura das pessoas que adentram nesse município. Eu não me incomodei, não me incomodo até paralelismo os vereadores que entraram com outra indicação esses dias agora atrás, mas infelizmente nas redes sociais, chega lá nas redes sociais e coloca: o prefeito municipal atendeu o pronto pedido do vereador Nardinho e do vereador Nardo. Está nas redes sociais. Quer dizer, eu caí fora. Eu não pedi nada. Mas eu pedi primeiro. Eu não me incomodo que tivesse colocado vereador Nardo, vereador Nardinho e vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Solicitação dos três. Jamais eu me incomodo com o reforço de uma solicitação que seja de A ou de B. Agora, não admito que ninguém me passe para querer me passar para trás. Não sei a intenção de quem foi. Não estou citando que foi o vereador que fez isso, se foi alguém lá de cima que colocou essa matéria, né? Entendeu? Mas que a matéria surgiu. Mas quem pediu os redutores em todos os pontos de fiscalização fui eu. Só que a minha indicação surtiu efeito contrário. O contrário. Fechou os pontos. Acabou. Não deveria ter acabado com os pontos de fiscalização. principalmente quem vem de Tumeiras e de Goiere. Tem que existir, seu presidente. Agora, Cascavel, agora e Foz do Iguaçu, estão colocando em todas as bocas de rua de entrada. Então, tem que saber quem é, para onde vai, de onde vem, tira a temperatura, afere a temperatura, afere tudo.
Porque... Você me dá a parte, companheiro?
Pois não, companheiro.
Eu acho que, quanto a isso, nós fizemos ao contrário. Nós fizemos a barreira sanitária quando estava menos complicado e a hora que complicou, nós paramos com a barreira sanitária. Eu, quanto a isso, eu concordo inteiramente com o vereador. Vou só dar um pitaco aí na barragem lá do Paraná do Oeste. O Nardinho me procurou no meio do dia e falou, vamos pedir um termômetro lá para a barreira lá em Paraná do Oeste. Eu fui, ainda tem? Ele falou, tem. Vamos pedir, pedimos. Agora sim, eu nem sabia quem colocou nas redes sociais. Agora, eu sou testemunha que o senhor pediu quando tinha a barreira aqui em Moreira. Então, assim, a única coisa que ficou errada é que não incluiu o nome do senhor. Porque ter comprado o termômetro lá para Paraná do Oeste é um ganho para a população daquele distrito. E eu acho que nem é isso que o senhor está comentando, porque quando vem, para ajudar, não importa quem pediu. Agora, eu faço coro com Vossa Excelência no que diz respeito à barreira sanitária e também acho que nós, vereadores, deveríamos encontrar com o prefeito e cobrar o porquê parou, porque eu não entendi.
Obrigado, meu vereador. Realmente, não devia ter parado as barreiras sanitárias. Devia ter comprado os termômetros, ter colocado. Eu já tinha ferido minha temperatura umas 10 vezes. Eu faço até questão de passar ali. A feira de minha temperatura não está com 37,5, não, pelo amor de Deus. Tem que correr para fazer outros exames. Para mim, descobrir que alguém que tem o coronavírus, a tempo é uma maravilha, né?
Uma parte, vereador, só para colaborar rapidinho com a fala do senhor e do Nardo sobre as barreiras, o meu pai compra ração, vem de Marechal, sabe, para o gado, para a vaca de leite. E hoje o caminhoneiro chegou lá, descarregou, ele falou assim para mim, rapaz, vou ter que dar a volta lá, porque as barreiras ali me complicam. Eu falei para ele, não, a barreira acabou. Barreira de leite. Ele falou, rapaz, para vir de Marechal aqui, bicho, todo lugar a gente tem que parar, tal. Eu falei, não, mas você entende que é por uma boa causa. Ele falou, não, a gente entende, tu, mas o meu dia de serviço fica longo, tal. Aí eu falei para ele, não, você pode ir pela cidade, não, e tá liberado. Então, você vê, ele tava esperando a barreira e a nossa barreira parou, né?
Rapaz, a coisa mais importante que existe é pegar as pessoas que você não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. E nem quem são aquelas pessoas. Então essas pessoas têm que separada, coloca o termômetro, que é o que vai ter mesmo, tá? É o termômetro, que já foi solicitado, agora pelo vereador Nardinho, o Nardo e eu também, nós três solicitamos esse termômetro, inclusive só para o Oeste ficou, né? Esse termômetro está para lá. E para o Oeste, parabéns, Nardinho, ter recebido esse termômetro lá. É uma maravilha, porque, queira ou não queira, a temperatura já é um indício. É um indício do Covid-19. Já é uma questão de se levar ao posto de saúde, fazer mais alguns exames avançados, para ver realmente se é Covid ou não, para poder isolar essa pessoa. Então ficou difícil sem essas barreiras. A pessoa entra em Moreira, não sabe de onde vem, não tem ninguém para parar. Então eu acredito que o prefeito tem que voltar, o executivo tem que voltar essas barreiras novamente, porque está na hora, a coisa está aumentando. Aumentando o Covid-19. Então, na hora mais precisa, houve o corte, houve o fechamento das barreiras. Então, vamos esperar, senhor presidente, que essas barreiras voltem a funcionar novamente. É importante para o nosso município. Obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Dr. Neto. Como quinto e último orador inscrito, o vereador João Luiz Poço Moreno. Com a palavra, vereador João Luiz.
Senhor presidente Everton, demais vereadores, vereadora Luzia, funcionários dessa casa, cumprimentando o Edinho aqui, eu cumprimento a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Só de início aqui, para reforçar a cobrança dos vereadores, sobre a Estrada da Jamaica, que realmente é fato que nessa gestão, né, a gente sabe, que a Jamaica realmente foi esquecida. Também fui lá semana passada. Como o Nardo disse, já não tem mais nenhum trecho com cascalho. E as cobranças aqui, eu acho que tem uns 3 requerimentos do Ari aqui. E eu acho que um requerimento em conjunto do Thiago com o Nardo. Acho que mais de uma vez. Então, quer dizer, tem as cobranças e a gente conhece o bairro Jamaica. Então, já que nós estamos reforçando, vamos todo mundo, então, reforçar essa cobrança. Porque tem poucos trechos, né, que a gente precisa de melhorar. E a Jamaica precisa melhorar inteira. Realmente, a Jamaica ficou esquecida por esse tempo. Hoje eu trago aqui um requerimento. Como já disse em outras sessões, eu estou acompanhando bastante de perto as ações do Covid, porque tenho, né, pessoas próximas lá dentro. E eu venho aqui pedir esclarecimento sobre a questão das horas extras. Nós estamos com vários enfermeiros ali, né, os enfermeiros responsáveis pelas UBS, os enfermeiros ali debaixo do Covid. Acredito que tem algumas situações também com técnicos, né, e com funcionários da parte administrativa do posto, que estão excedendo o seu horário de trabalho. Isso é fato, eu vivo isso e afirmo a vocês que está acontecendo. Então, o que a gente vem aqui pedir, porque aqui já foi pedido que uma gratificação, né, para quem está envolvido no Covid, já foi pedido várias coisas, mas o que eu estou pedindo informação aqui é que se está sendo feito e como está sendo feito o pagamento da hora trabalhada. Não é gratificação, não. É o funcionário que excedeu as suas 8 horas de serviço e que tem o direito de receber a sua hora extra. Então a gente vem aqui pedir como que vai ser feito o pagamento dessa hora extra, que tem que ser paga, não é pedido para pagar a hora extra. É uma afirmação que a hora extra tem que ser paga para esses profissionais da educação, da saúde, digo, não da educação, e como vai ser feito. Porque eu vi rumores aí que vai ser feito por banco de horas. Mas espera aí, nós temos legislação que permite fazer pagamento por banco de horas? Então nós estamos aqui lutando por aqueles profissionais que estão ali no dia a dia hoje, enfrentando esse risco dessa pandemia. Venho aqui até oferecer aqui as condolências à família do senhor que faleceu, que é pai da Rosa, que trabalha comigo, a Ana Paula, que faleceu, que é prima também, distante da gente, mas é parente nosso, é munícipe aqui também do nosso município, que faleceram essa madrugada, ontem, né, e nessa madrugada em Goiurê, e por eles terem sido direcionados para o Covid lá em Goiurê, se foi direcionado de forma correta ou não, não estou aqui para questionar isso, mas enfim, foram, e já que estavam lá e vieram a falecer, suspeita de que eles poderiam ter falecido e ter o vírus. Por isso, teve que ser feito, não pôde ser feito sepultamento, lacrado, não pôde ser velado, e a gente se comove com isso e se põe no lugar dessas pessoas, porque a gente se sente com a dor do outro. Agora imagina se fosse o nosso familiar que adoecesse por alguma coisa, por qualquer outro sintoma e que de repente estava internado com suspeita do vírus e que tem que seguir esse protocolo. A saúde, tanto aqui quanto no Goiurê, tem que seguir o protocolo. Existe para ser seguido. Mas é muito dolorido para as famílias. Eu não concordo, eu acho que poderia ser diferente. Mas não concordar não quer dizer que eu não tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar. Igual o Thiago estava falando aqui, o pessoal se cuidar, para o pessoal fazer. Eu até aguentei bastante coisa até esse momento. Porque além da minha vida profissional, que ficou afastada por fechar as escolas, a gente também tinha uma vida de lazer. Participava de terça e quinta de um treininho de futsal que foi cancelado. Participava lá no Bambuzinho, que seguiu por algum tempo, e teve muitos comentários maldosos em cima da minha pessoa. Ah, por que você não está vindo, vereador? Por quê? Entendeu? Mas espera aí, eu tenho que ter responsabilidade, não tenho? Enquanto cidadão, sabendo que nós temos uma posição política aqui no município que exige um comportamento nosso, e por ter pessoas próximas lá dentro enfrentando esse Covid, seria muito injusto eu vendo lá as pessoas próximas a mim, tomando as medidas que são necessárias e eu próprio infringindo. Então, isso não pode acontecer. Na minha cabeça, cada um ele é livre, faça o que quiser, mas eu tive muitos comentários maldosos em cima da minha pessoa, infelizmente, aproveitando os momentinhos políticos, né, que estão chegando aí, para tentar abaixar. Mas não adianta, gente, não adianta. Essas medidas aí, no final, como o ditado sempre diz, os espertalhões, no final, saem espertalhados, né? Essa é a verdade. Então, vamos se cuidar realmente, gente. É difícil se cuidar, é difícil, porque é um negócio, é um vírus, né? Então é complicado. Você às vezes se priva de um lugar e outro, sem querer, você entra em contato. Mas fazer o quê? Tem que fazer o máximo. E eu aqui, as condolências às famílias que não puderam velar os seus entes queridos, devido aí aos protocolos que têm que ser seguidos. Então fica aqui o requerimento, peço apoio dos vereadores, para que a gente possa fazer com que esses profissionais recebam as suas horas. Eu tenho certeza que eles vão receber, ninguém vai ficar sem receber, mas é importante a gente fazer a nossa parte aqui, porque eu estou observando e constatando de que eles estão realmente, principalmente as enfermeiras das UBS, estão extrapolando muito o seu horário normal de trabalho em favor do combate aí à pandemia. Falando em requerimento, hoje recebi atrasado, né, a resposta do requerimento sobre os professores que tiveram seus vencimentos suspensos. Recebi agora, né, nem tive tempo de analisar ainda certinho, mas entre professores e administrativos, nós temos aqui no relatório 5 suspensões. Depois a gente vai analisar certinho e ver por que esses profissionais tiveram seus vencimentos aí cortados, trabalhadores da educação, tempo de pandemia. O outro requerimento, infelizmente, até imprimi ele hoje. Vamos ver a data dele aqui. 18 de novembro de 2019. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 7 meses. E não obtive a resposta. Eu creio que tem alguma coisa errada com esse questionamento meu aqui. Que é, os secretários imediatos da prefeitura pegam um adiantamento embasado na Lei 615, que pode ser até R$ 2.000 em cada adiantamento, para gastos extras, onde ele tem que prestar nota desse gasto extra e devolver aquilo que excede. Mas enfim, 2, 4, 6, 8, 10 funcionários pegaram os adiantamentos, não devolveram nem um centavo. Há de se ressaltar aqui que o secretário de administração, o senhor Reginaldo Martins, pegou 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 mil reais de adiantamento, não devolveu um centavo e o prefeito se negou a prestar conta para essa Câmara. Se for para a Câmara ficar fazendo só indicaçãozinha, Nardim, indicada, acho melhor fechar esse negócio aqui, ué. Se não serve para fiscalizar a administração. O Juninho lá, o outro encarregado do prefeito, pegou 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mil reais em um ano. Em um ano. Ele pegou mais de adiantamento e não prestou conta. Porque não prestou conta. Eu pedi aqui o relatório e não me entregaram. Do que ganha uma merendeira na escola municipal. A merendeira ganha, no final do ano, R$ 12.600 de bruto no salário dela. Ele pegou 14 de adiantamento e não prestou conta. Só que, e aí que eu estou errado, né? Vereador chato. Tem um monte, eu sei que a gente não é bobo, a gente tem amigo em todo lugar. Tem um monte de departamento lá da prefeitura, lá dentro, que ficou xingando eu por causa das minhas duas últimas declarações aqui na tribuna. E declarou aqui na Câmara que esqueceu de responder porque não sabia. Peraí, para me xingar lembra, mas para fazer o serviço não lembra? Então, isso aqui é uma vergonha. Transparência zero. E o mais engraçado é que, como eu disse aqui, que ficou 5 meses sem abrir os credores 2020, depois que eu vim na tribuna, abriu. E nenhum desses 10 aqui pegou mais o adiantamento depois que eu subi aqui nessa tribuna e apresentei o requerimento. Se não pegou mais, é por quê? Porque estava certo ou porque estava errado pegar? Então, já valeu a minha cobrança. É para isso que serve o vereador na hora que faz uma cobrança aqui. É para isso. Agora, os setores administrativos aí, junto com o prefeito, não precisa responder mais para mim, não. Para mim, não. Esse requerimento, não. Vai responder lá em Guerê. Já está lá na mão do promotor. Teve 7 meses, 5 cobranças aqui nessa tribuna e não respondeu. Por quê? Porque está certo ou porque está errado? R$34 mil, doutor Neto. Desde o Reginaldo pega esse dinheiro, desde que a lei foi instituída, ele pega esse dinheiro. E aí quando o Rafael virou prefeito, acho que ele achou gostoso e repassou para o resto. Que foi o único que pegou na época do Volpato. O Reginaldo. E agora, na gestão do Rafael, o Thiago ninguém pegou, viu? 6 meses lá, ninguém pegou na gestão do Thiago. Ninguém. 6 meses lá, ninguém pegou. Esse dinheiro ninguém pegou. Dos secretários. Agora, depois, acho que acharam bom, mas cortou, graças a Deus. Então fica aqui essa cobrança. Tinha vários outros assuntos aqui, mas infelizmente não dá mais tempo. Só tentar finalizar em 1 minuto. Doutor, sabe qual que eu estou achando que é o problema das indicações? É as reportagens. Porque as leis complicadas, ninguém divulga. Mas essas reportagens direcionadas, infelizmente, está acontecendo. O Nardo deu uma entrevista lá na entrega da Retro, ele lembrou de todos os companheiros e citou. Aí vem a reportagem e escreve assim: a pedido do vereador Nardo Edmar entrega a retroescavadeira. Então o erro está no Nardo, no vereador não está. Está ninguém tá editando essas coisas. Agora o projeto aqui que eu fui cobrado hoje pelos funcionários públicos, nós vamos vai ter um projeto aí para reter ou não os vencimentos lá patronais dele. Ninguém divulgou, doutor. Por que que não divulga? Cadê a transparência?
Por gentileza, conclui. Seu tempo já está vencido.
Sim. Então, fica aqui indignação. E está acontecendo o direcionamento nas reportagens. Nós, vereadores aqui, tirando umas ou outras exceções que a gente sabe que é malandrinha aqui dentro, sempre faz a coisa certa. Mas nós aqui estamos tentando respeitar a individualidade de cada um. Pela atenção de todos, muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador João Luiz. E questão do projeto que não veio para a pauta hoje, ele não foi divulgado porque ele não ia para a pauta. Por isso que não foi divulgado. E vai ser marcada uma nova reunião para discutirmos sobre esse projeto. Nesse momento teremos um intervalo de 15 minutos, mas se todos concordarem, prosseguiremos com a sessão. Passamos então agora para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Nós temos 5 projetos e 1 requerimento para a ordem do dia. Nós temos o projeto de lei de número 197, 2020, do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 do município de Moreira Salles, Paraná e da outras providências. Esse projeto foi discutido e votado em primeira discussão e votação e eu passo a mão do presidente para a segunda discussão e votação. Temos também o projeto de lei de número 201, também de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Moreira Salles, Paraná, nos termos da Lei Federal de número 13.019, de 31 de julho de 2014, celebrar o termo de fomento com o Lar dos Velhinhos São João Batista e dá outras providências. Também segunda discussão e votação. Nós temos o projeto complementar de número 45 do Poder Executivo, que altera as alíquotas de contribuição devidas ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, bem como estabelece plano de amortização de déficit autuarial e dá outras providências. Também em segunda discussão e votação. Eu gostaria de dizer para os senhores vereadores, presidente, para a vereadora Luzia, que esse projeto de congelamento do nosso salário aqui, ele só tem um parecer. Então, eu quero pedir permissão para o presidente para eu ler um parecer valendo para os dois projetos, que é o do congelamento do salário dos vereadores e do congelamento de salário do prefeito e do vice-prefeito. Certo, presidente? Então tá. Então nós temos o projeto de lei 003/2020 da mesa diretora, fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024 e dá outras providências. E o projeto de lei de número 4 da mesa diretora fixa o subsídio do prefeito, do vice-prefeito, do procurador-geral do município e dois secretários municipais para o período da legislatura de 2021-2024 e dá outras providências. Então, nós tivemos, esse projeto foi lido da sessão anterior, foi despachado pelo presidente da assessoria jurídica e receberam o parecer, os dois projetos, o parecer de número 22, que depois de um relatório da fundamentação, nós tivemos a seguinte conclusão. Ante o exposto, opino pela regularidade da proposição que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários, cabendo aos membros das comissões responsáveis verificarem o enquadramento do valor proposto aos índices legais indicados. Esse é o parecer do nosso procurador jurídico, Dr. Éder Kowalczuk. Nós temos também o parecer da Comissão de Legislação e Redação, que após um relatório extenso e uma fundamentação, teve a seguinte conclusão. Pelo exposto, considerando os projetos de lei de número 03 e 04/2020, que busca a fixação do subsídio dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e do procurador jurídico do município e dos secretários municipais para o período de legislatura 2021-2024, não encontrando impedimento de ordem constitucional ou infraconstitucional, que impeça sua normal tramitação pelo plenário desta Casa de Leis. E por se tratar de assunto de interesse local, voto pela regularidade e aprovação das presentes proposições, nos termos apresentados. Esse é o voto do relator, vereador Luiz Reinaldo Martins, acompanhado pelo membro, vereador Tiago Albano Melo, e pelo presidente dessa comissão, vereador Ariosvaldo Antônio Fodra. Esses projetos receberam parecer também da Comissão de Administração Tributária, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e de Administração Pública, que também votaram na mesma direção, pela regularidade e aprovação das presentes proposições nos termos apresentados. Votou o relator dessa comissão, vereador Luiz Reinaldo Martins, acompanhado pelo membro, vereador Tiago Albano Melo, e pelo presidente dessa comissão, vereadora Luzia Rufino Praxedes. Então, os dois projetos estão com os pareceres, estão aptos a ser discutido e votado, e eu passo a mão do presidente. E, por fim, nós temos o requerimento de autoria do vereador João Luiz Poço Moreno, que faz as considerações aqui sobre o convite, sobre o Covid-19, e que pede, solicita as informações, e que foi lido no expediente, e eu passo a mão do presidente para ser discutido e votado, e com o requerimento do vereador, eu encerro a leitura da ordem do dia.
Obrigado pela leitura, vereador Nardo. Passamos então para a discussão, para a segunda discussão do projeto de lei 197/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamentário de 2021 do município de Moreira Salles, Paraná, e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto.
Eu peço a palavra.
Palavra, vereador Nardo.
Só a termo de esclarecimento, que nós já discutimos esse projeto na sessão anterior, essa abertura, essa diretriz aí é para a gente concluir o orçamento no final do ano. Então, o orçamento é no valor de R$ 54.527.007. O fundo é R$ 5.800.000. Nós estamos, assim, o prefeito tem 30% que ele pode fazer abertura de crédito adicional suplementar, ele pode mexer no orçamento, digamos assim, em 30%. O restante ele tem que pedir autorização da Câmara. E vem para cumprir a lei federal e que a gente tem que fazer essas diretrizes para no final do ano votar o orçamento e eu sou favorável.
Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei 197/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 197/2020. Passamos agora, então, para a segunda discussão do projeto de lei 201/2020, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o município de Moreira Salles, Paraná, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, a celebrar termo de fomento com o Lar dos Velhinhos São João Batista e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto.
Eu peço a palavra.
Palavra, vereador Nardo.
Também a título de informação que esse projeto foi discutido e votado, mas às vezes alguém está nos acompanhando através das redes sociais. A Lei Federal 13.019, de 31/7/2014, ela dá essa liberdade, digamos assim, para que o poder público faça repasse ao Lar dos Velhinhos São João Batista. O prefeito está pleiteando aí uma autorização para repassar R$ 66.171,28, dividido em 7 parcelas mensais de R$ 9.453,04, para que o Lar dos Velhinhos possa cumprir os seus compromissos efetivos com pessoal efetivo, com gêneros alimentícios, com locação de imóveis, água, esgoto, energia e telefonia. Então, isso é muito justo. Eu faço coro aqui com o vereador Tiago, que nós não abrigamos só os nossos velhinhos, os nossos idosos, nós abrigamos de cidade da Redondeza, e eu acho que, da nossa região, e eu acho também, Tiago, que nós, quando tranquilizar aí da pandemia, nós viemos fazer uma visita à promotoria e sugerir aquilo que o senhor falou na sessão anterior, para que nós também recebemos recurso de outro município. Porque quando a gente usa, como Vossa Excelência falou, quando a gente usa a aldeia SOS, a gente usa, mas paga. E alguém usa aqui e não contribui. Então, assim, parabéns pela administração do Lar dos Velhinhos. E eu me coloco sempre à disposição daquela entidade, mas eu acho que essa cobrança do vereador também é uma cobrança que vem a calhar e a gente tem que fazer. Eu sou favorável ao projeto.
Continue em discussão o projeto.
Peço a palavra.
Palavra, vereador Tiago.
Queria aqui parabenizar o prefeito por essa atitude, né, de ser humano, que está valorizando, né, pessoas aí que estão na terceira idade, que pessoas que estão ali para passar passar o tempo, né? E exercendo ali de funções ali que o Lar dos Velhinhos tem a oferecer. Então, eu acho que a gente tem que parabenizar o prefeito por esse projeto que envia essa casa e nós também por estar autorizando ele a fazer esse pagamento aí ao Lar dos Velhinhos, né? Como o Nardo disse, quando eu fui prefeito por 6 meses, eu quase fui obrigado a pagar, né? A ODSS lá, uma quantia. Tentei negociar um valor menor e não consegui. Acho que o Ministério Público e a pessoa qual representava também a ODSS me pressionou tanto ali que a gente até no momento discutiu, mas a gente via a necessidade também de ter um lugar, né, que possa aí abrigar as pessoas aí que precisam desse abrigo. E a gente não negou ajuda. Eu acho que fica aí o pensamento. Eu acho que as outras prefeituras aí não podem também negar ajuda ao Lar dos Velhinhos, porque eles não têm, não vegoerei um lar, não tem alguém que cuida lá de idosos, os outros municípios vizinhos também não, mas agrega tudo aqui ao nosso município. Então eu acho que fica aí essa batalha aí a ser concluída aí, mais pra frente aí depois dessa pandemia, com certeza.
Continua em discussão o projeto.
Penso a palavra.
Palavra, vereador Dr. Neto.
Como o Tiago falou e o vereador Nardo também falou, eu quero só fazer um comentário também, com respeito, desses velhinhos que vêm de outros municípios. Eu acho que o nosso município está de porta aberta para receber todos que aqui adentrarem, principalmente pessoas que praticamente são abandonadas por seus familiares e não têm onde morar. Mas a responsabilidade não é só do município de Moreira Salles. Se vem de Janiota, a responsabilidade recai sobre Janiota também, Camborão, que seja de onde for. De onde for. Nós não podemos arcar somente nós, nosso município, com todos que vieram morar aqui. Os municípios que esses senhores vêm de lá, esses velhinhos vêm de lá, também têm o direito de contribuir. Por que não? Só Moreira Salles. É como o vereador lá falou, vamos procurar, passou esse convite, procurar o Ministério Público e passar isso, botar num papel, tá? Chamar a atenção dos prefeitos vizinhos, que não pode ser desse jeito. É isso que eu tinha que falar.
Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei 201/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado, então, por unanimidade e uma abstenção, que o vereador Nardim não votou o projeto.
Ah, tá ali, tá ali.
Tá ali, desculpa. Aprovado por unanimidade, projeto 201/2020, em segunda votação.
Ficou atrás de João Luiz, ele tava pra lá, eu não vi ele voltar.
Coloco agora em segunda discussão o projeto de lei complementar 45/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera as alíquotas de contribuição devidas ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, bem como estabelece plano de amortização de déficit atuarial e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto.
Eu peço a palavra.
Palavra é do Arnardo.
Também mais para esclarecimento, e esse é o tipo do projeto, e aquele dia que foi ser exposto aqui na Câmara, eu pedi que quando tivesse reunião do fundo, que a gente fosse convidado. Que dasse uma impressão assim, quando aperta, precisa aprovar uma lei, a Câmara está lá para descascar o abacaxi. Isso foi um tema de discussão e eu fui convidado para participar de uma reunião às 14h, no dia 25, lá para falar sobre o fundo. Então, assim, tem que abrir essas discussões mesmo, porque, por exemplo, esse aqui é um projeto que não tem o que fazer. É a emenda constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, que é a reforma, que foi a reforma federal, depois teve a estadual e agora a municipal. Então, não tem como a gente usar o meio termo, ou aprova, ou o município para de receber, não vai ter certidões para continuar a vida. Então, é difícil, o cidadão que recebe um salário mínimo descontava 11%, agora vai descontar mais 3%, são 14%, mas infelizmente é pensando na saúde do fundo, que nós temos pessoas competentes que cuidam do fundo em Moreira, mas que nós, vereadores, precisamos participar para falar a mesma língua, para saber o que está acontecendo. Porque nós não temos curso de formação, mas nós podemos participar das reuniões e até ajudar a defender as questões do fundo. Então, assim, é um projeto, presidente, que você é favorável, porque não tem outra opção, mas é doído tirar mais 3% das costas do funcionário. Eu sou favorável.
Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei complementar número 45/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda votação o projeto de lei complementar 45/2020. Passamos agora para a primeira discussão do projeto de lei número 3/2020, de autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências. Em discussão o projeto.
Eu peço a palavra.
Palavra, vereador Arnardo.
Então, isso aí é um praxe. Nós, todos os anos, no fim da legislatura, nós temos que fazer esse projeto. A mesa diretora da Câmara tem que fazer o projeto. Ou mantendo o salário, ou, muitas vezes, for o feito, até aumentando o salário. Mas esse projeto que nós temos aqui hoje, Eu queria fazer um esclarecimento, eu que sou o mais velho aqui da turma, não de idade, mas de Câmara. Nós fazemos, já faz duas legislaturas que os nossos salários foram congelados. Nós não tivemos aumento na passada e agora também com responsabilidade os vereadores todos unidos aí. A mesa diretora fez esse projeto para congelar, para manter o mesmo salário, tanto dos vereadores, como do prefeito, do vice-prefeito, do procurador jurídico e do secretário, que é o projeto que vai vir aí na frente. Mas eu quero fazer a discussão dos dois, uma discussão só. Então eu acho que não é hora disso. O país, o estado e o município passam por dificuldades, principalmente agora com essa pandemia, e nós estamos fixando, não é o nosso salário para a gestão vindoura, e sim dos próximos que serão eleitos agora, provavelmente no dia 15 de novembro. Então, assim, com responsabilidade, estamos congelando e mantendo os salários sem nenhum centavo de aumento, que eu acho que é o mínimo que nós poderíamos fazer nessa hora. E eu sou favorável. Obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Peço a palavra.
Palavra, vereador João Luiz.
Também sou favorável ao projeto, né, que nem diz o Nardo, nós já estamos há duas gestões, nós não, o município, que nós somos vereador nessa gestão. Quem vai estar aqui na próxima tem que passar por um pleito eleitoral. E aí esse pleito eleitoral que vai dizer quem são os novos que vão estar aqui. E muito se fala, se critica o salário dos vereadores, mas o salário do vereador, quando o vereador quer trabalhar, quer lutar, esse salário é justo. Vereador, ele não sonega imposto. Ele tem retido 27% desse valor do imposto de renda. E as lutas que a gente tem aqui, as responsabilidades, quando a gente quer assumir elas, são muito grandes. E o salário nosso também é embasamento do salário dos secretários. Segundo lei, os secretários instituídos não podem ganhar mais que o vereador também. Então, é justo, né? É um tema muito polêmico, muita gente critica. Mas um pleito eleitoral é coisa séria, gente. É a população inteira fazendo a escolha, vindo aqui de forma democrática. Todos podem ser candidato. Muitas pessoas criticam muita gente, falam muito mal dos vereadores. Mas quando você está ali com um partido, você procura as pessoas para serem novos vereadores aqui, novos agentes políticos, ninguém quer. Ninguém quer assumir. Ninguém quer vir aqui enfrentar as lutas que às vezes a gente enfrenta. E é por isso que às vezes eu cobro, porque a gente sabe da responsabilidade nossa. E é muito cobrado, e mediante as leis, como a gente dá exemplo em vários sentidos aqui, que a Câmara economiza dinheiro, a Câmara não faz gastos além dos necessários, que poderia fazer embasado em lei. A gente poderia ter dois, três assessores aí embasado em lei, a lei permite. E a gente faz isso, economiza. Então, eu não tenho medo de lutar e de falar que o vencimento do vereador é justo e nós com responsabilidade, deixando para a próxima gestão, que ninguém aqui está eleito para a próxima, e a próxima é que vai ter esses seus vencimentos garantidos.
Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei número 3/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 3/2020, em primeira votação. Passamos agora para a discussão do projeto de lei número 4/2020, de autoria da mesa diretora, que fixa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, do procurador-geral do município e dos secretários municipais para o período da legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei número 4/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado, então, por unanimidade, o projeto de lei complementar número 4/2020 em primeira votação. Passamos agora para o requerimento número 8/2020, de autoria do vereador João Luiz Poço Moreno, que, considerando que os profissionais da saúde estão laborando, além da jornada normal de trabalho, para o enfrentamento à pandemia Covid-19, solicita informações acerca da forma em que o município remunerará esses profissionais nas horas excedentes da sua jornada normal de trabalho. se a compensação da jornada extraordinária se der por meio de banco de horas, que seja informada a forma que será realizado o gozo das horas acumuladas, bem como que seja informado ainda a legislação que fundamentará este banco de horas. Então, coloco em discussão o requerimento número 8/2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 8/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento número 8/2020. Chegamos ao fim de mais uma sessão. Hoje a pauta muito recheada. Cinco projetos de leis para ser apreciado. E mais um requerimento. A gente fica contente, os trabalhos dessa casa, sabe da competência de cada um que está aqui, que ocupa sua cadeira. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, dos nossos funcionários, e com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.